O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas, do nada dás por ti a pensar, elecas.
Título deste episódio: Amizades Inesperadas em Hospitais e Jardins. Não há nada mais interessante hoje, peço desculpa. Habituei mal, não é? Houve títulos muito, muito intrincados.
Ao mesmo bem, não há tipo miríades de coisas, ou
não sei se. Não, isso não há. Isso não há. Bom, meus amigos, ao longo dos anos de existência desta rubrica surgiram algumas frases no Homem que Mordeu o Cão que se tornaram bordões, que se tornaram verdadeiras bandeiras, não é? Frases que os ouvintes desta rubrica adotam para as suas vidas e repetem
uma
com emoção.
Uma mão humana.
Dos tempos da fundação, e está um desbloqueador de conversa, vai uma velha fora do comboio mais recentemente, e agora. Uma mão humana.
Aí está.
Uma mão humana. Foi usado há dias numa observação parva que fiz numa história. E reparem nesta mensagem no Reddit oficial do Homem que Mordeu o Cão, de um ouvinte que assina Fox Snow 9. Diz ele: estava eu na habitual dose diária do Homem que Mordeu o cão, quando dou por mim a repetir dentro do carro a expressão uma mão humana.
Mas o Vasco está com a mesma doença.
Epá, ele do nada começa-me a rir.
Ele diz que provavelmente foi o desejo de atingir o nível de entoação, projeção e o timbre que o nosso Marco, sim, o Marco é nosso. Eu gostei disto, o Marco é nosso. Foi muito fofo. Eu sou dos ouvintes. Eu sou da rua, eu sou da noite, eu sou da neguenda, eu sou do povo. O desejo de atingir o nível de atuação, projeção e o timbre que o nosso Marco consegue. Fui o único, pergunta este nosso ouvinte, e não foi. Aconteceu qualquer coisa entre os ouvintes e as palavras uma mão humana, e ele termina a mensagem dele a dizer: que prazer poder entoar uma mão humana. Pá, eu fico muito feliz com isto. É de facto libertador. Agora, se funciona como toque de notificação de chegada de mensagens, como alguns ouvintes dizem que vão usar, pá, isso é capaz de levar as pessoas à loucura, não é? Se a pessoa recebe muitas mensagens, mas tem o WhatsApp a bombar. Uma mão humana! Uma mão humana! Uma mão humana! E, bem, e estou a considerar se isto não poderá ser um bom título para o próximo livro do Homem que Mordeu o Cão. Eu estou indeciso entre O Homem que Mordeu o Cão, Isto Ainda Dura, ou O Homem que Mordeu o Cão, Uma Mão Humana! Se quiserem dar a vossa opinião.
Escrito por mão humana. Por uma mão humana.
Sim. Deitei uma migalha para o microfone, por isso é que depois, não é? O microfone está um esterco, como diz o Vasco e bem. Bolas.
Esterco. Dizer também que está um esterco, é lindo.
Também no Reddit, o Homem que Mordeu o Cão, um ouvinte com o nome Tuga Represente, bom nome, mandou uma notícia que chega do ano da fundação desta rubrica, 1997. Eu não me lembro de contar aqui, é uma história adorável, vem de Inglaterra. Saiu a 25 de julho de 97 no jornal The Independent. Ou seja, na verdade, O Homem que Mordeu o Cão ainda não existia, só arrancou em outubro de 97. Esta história absolutamente mágica, epá, é de 97, mas é intemporal. O que é que se passa? Durante mais de um ano, um cidadão inglês chamado Neil Simmons, um homem com uma comovente paixão por aves, todo o final da tarde saía para o seu jardim e punha-se a imitar o canto dos mochos. E durante dias e dias ele fez isto, e durante dias e dias não obteve resposta. A passarada é tímida, não se oferece com esta facilidade, mas pacientemente lá ia ele para o jardim todos os finais de tarde. Nada. Até ao dia em que de facto um mocho responde de volta. Epá, ele delira com aquilo. E ainda delira mais quando percebe: pá, caramba, todos os finais de tarde agora o mocho responde. Então ele abraça com alegria este ritual entre ele e o mocho. Este homem ansiava a chegada dos finais de tarde para a sua querida e calorosa comunicação com uma meiga ave, um meigo mocho que pacientemente respondia aos uus deste senhor. Agora vou contar-vos uma outra história passada no mesmo bairro e na mesma altura. Um senhor chamado Fred Corns vive umas portas à frente de Neil Simmons. Todos os fins de tarde este homem ficava encantado com o doce som de um mocho. Fred ia para o seu próprio quintal ver se o via. Mas não, só o ouvia. Ouviu-o durante dias, até que pensou: se calhar devia tentar comunicar com este mocho.
Ah, é o melhor.
Então um dia ele decidiu responder ao mocho.
Não pode.
De cada vez que eu via, ele respondia.
Não é bonita a comunicação entre mochos.
Tornou-se um ritual entre ele e o mocho. Este homem ansiava a chegada dos finais de tarde para a sua querida e calorosa comunicação com uma meiga ave. Um meigo mocho a cujos uus este senhor pacientemente respondia. Durante mais de um ano, nem Neil nem Fred se aperceberam que não existia qualquer mocho. Estes dois homens estavam a piar um para o outro. cada um deles achando que o outro era um mocho. E terá havido então um dia em que um deles se pôs a caminho e seguiu o som porque queria ver o mocho. E foi aí que estes dois homens se depararam com a triste evidência que estiveram mais de 12 meses a fazer um para o outro.
Mas está
cada
bem.
Um no seu quintal.
Mas está bem, é boa vizinhança.
Eu acho que sim, eu acho isto querido.
É porque repara, no dia.
É sublime.
No dia em que um deles saiu de casa, imaginem o êxtase de cada um deles. Porque a sentir, meu Deus, ele vem aí.
Ele está-se a aproximar.
Ou eu estou a aproximar-me, ou ele vem aí.
Se havia algum mocho, estava calado a olhar para estes dois tipos com aqueles olhos de mocho e a pensar, isto é um estúpido. Bom, vou terminar com uma história de amizade trazida ao Reddit do Homem que Mordeu o Cão por um ouvinte que aceitou o nome que o Reddit lhe atribuiu. Appropriate Hat. Hã? 3214. Chapéu apropriado. Ah. Eu adoro este conceito de chapéu apropriado. É um chapéu digno. Não é uma maluqueira qualquer, com umas plumas malucas. E com uns brilhos. É um chapéu, uma fedora. Bom, este ouvinte começa por dizer: esta história é verdadeira, aconteceu num hospital público em Portugal e eu, sendo certo que não assisti ao desenrolar dos acontecimentos, trabalhava na altura nesse hospital. Posso garantir que tudo o que vou contar aconteceu. Vamos a isto! Diz ele. Manuel, chamemos-lhe assim, tinha acabado de ser internado, não sei se por alguma urgência ou por uma cirurgia programada. Naquele hospital, os quartos de internamento têm duas camas. Pelo que Manuel, quando foi levado até ao quarto onde passaria os próximos dias, percebeu que teria dali para a frente a companhia de Vítor, também nome fictício. Vítor era um tipo bem disposto. Apesar do contexto em que ambos estavam, gostava de conversar, tinha sempre uma piada pronta para quem entrava e saía do quarto e uma pergunta marota para fazer aos médicos que os visitavam, às médicas especialmente. Mas momentos de silêncio aconteciam naquele quarto, e não apenas durante a noite, quando o internamento do hospital mergulhava num sono justo. Não, Vítor e Manuel gostavam de ver televisão. Manuel especialmente tinha programas preferidos que não gostava nada de perder. E apesar de ter demorado a recuperar e de se sentir muitas vezes em baixo, ele gostava de manter-se atento aos seus programas preferidos, que o Vítor também via em silêncio. Até ao dia em que o Vítor recebeu a notícia, ia ter alta. E ficou super entusiasmado, vestiu-se rapidamente naquela manhã, chamou a família para ter a certeza que o iam buscar, despediu-se do Manuel desejando-lhe as melhoras rápidas e pedindo desculpa por ter de lhe tirar o entretenimento diário. O Vítor ia ter de levar a sua televisão. Afinal, explicou naquele momento ao parceiro de quarto, ele tinha comprado aquele aparelho de propósito para se distrair enquanto estava no hospital e agora tinha de o levar para casa. E o Manuel ficou perplexo. Então, e agora? Como é que eu vou passar o tempo ainda por cima aqui sozinho? E o Vítor diz: homem, pá, isso resolve-se já. E o Vítor então apresentou-lhe a solução: você paga-me 250€, fica com a televisão. E acrescentou: e olha que ainda perco dinheiro, mas eu gosto de si, não quero que fique triste, faça-lhe esse favor. O Manuel ficou super agradecido, arranjou maneira de fazer o pagamento antes do vizinho levar a televisão com ele, ligou ao filho, pediu-lhe para ir ao multibanco levantar o dinheiro e disse-lhe: pá, vem rapidamente ao hospital trazer o dinheiro da televisão antes que o meu amigo Vítor se vá embora. Assim foi. O Vítor levou os 250€, o Manuel ficou com a televisão. 15 dias depois chega a vez dos médicos darem a boa notícia ao Manuel: é hoje que vai ter alta e vai voltar para casa. O Manuel estava melhor, ficou feliz por se ir embora, ainda por cima com uma televisão nova. Preparou-se, juntou as coisas, chamou o enfermeiro que veio dar-lhe a notícia e disse: olha, desculpe, pode ajudar-me a tirar a televisão aqui do suporte da parede? Como eu vou já para casa, tenho de levar e sozinho não consigo fazer isto. À que o enfermeiro lhe diz: desculpe, a sua televisão? Não, esta televisão é do hospital. Manuel esboçou um sorriso. Está enganado, senhor enfermeiro? É minha mesmo. Então comprei por 250€ ao senhor que estava aqui internado no quarto, na cama ao lado. Lembra-se dele? Teve alta há dias. Epa. E foi assim que Manuel percebeu que tinha sido aldrabado pelo seu querido novo amigo e companheiro de quarto. Vítor tinha-lhe vendido uma televisão do hospital.
Não vamos recuperar desta história. Isto é inferno, é direto.
É que ao mesmo tempo apetece-me insultar o outro, mas aplaudir.
É
sim, sim, sim.
O nosso ouvinte termina a dizer: eu não sei se a televisão que está lá naquele quarto ainda é a mesma, acredito que sim. Sei é que depois deste episódio insólito, os aparelhos dos quartos do hospital passaram a estar acorrentados ao suporte e com um aviso a dizer propriedade do hospital. Manel teve mesmo alta naquele dia, apesar do choque que sofreu quando percebeu que tinha trocado 250€.
É que o outro, mesmo doente, engana.
Pá, isto era coisa. Mas para fazer um lugar de novo na cama, não é?
Fez preço de amigo,
Fez preço de amigo. Ele disse: ainda fica a perder dinheiro. E ele diz ainda: quanto ao Vítor, bom, não o voltámos a ver por lá. Está a se manter de boa saúde. Isto é, é a burla mais sinistra e ao mesmo tempo mais castiça que eu já vi.
O Vítor nem estava doente, não tinha nenhuma patologia.
Mas a questão é,
ou o tipo tinha isto dentro dele, e saiu-lhe no momento. Então teve tempo para pensar nisto, não é? Mas é incrível. Pá, vou embora, amigo Manel, vou ter de levar a minha televisão. Oh, agora como é que eu vejo isto daqui sozinho? 250 euros.
Epá, imagina os dias desse homem, ele deve enganar toda a gente. Ele até lhe engana.
Mas repara, e se isto começou com uma piada? É pá, olha, eu faço-lhe um bom preço. E pela reação do
pode
outro.
Ter sido, pode disse, ter sido.
Aí, eu consigo enganar este gajo.
Então peraí, vou ligar só ao meu filho para ele levantar dinheiro. E o outro ficou.
Olha!
Se o senhor o diz.
Exato, se o senhor o diz.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar. Elecas!